Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando aqui o nono programa do Bancada Azulina. É, hoje estamos com bancada reduzida. Hoje estamos eu, Mike Gabriel e Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu velho? Como foi sua semana?
A semana foi boa, Mike. Mas essas... Esses empates aí que o Dragão sofreu, tanto quarta como hoje, desanimaram bastante.
É, beleza. É, se alguém chegar ainda no meio da gravação, a gente inclui aqui. Hoje teríamos boas novidades, mas não foi possível. É, quem sabe que ainda a gente consiga. Antes de começar, eu gostaria de lembrar o aniversário da nossa capital. Aracaju hoje completou 164 anos, então nossa linda cidade, nossa querida cidade, é administrada, salvo engano, por um azulino, Edivaldo Nogueira. Edivaldo, vamos melhorar aí algumas coisas, meu amigo. Então, mandar um abraço aí a todos os aracajuanos e aracajuanas de nascença e de coração por essa passagem de ano do nosso clube aí que, na década de 50, Sabino Ribeiro disse: a fábrica sai, o clube fica. O Confiança pertence ao povo de Aracaju. Então, Confiança faz parte dessa história, desses 164 anos da nossa capital.
Com certeza.
Vamos lá. É, desde a última gravação, né, a gente gravou aquele Muro das Lamentações no último domingo. Desde então, tiveram muitas mudanças, outras, muita coisa também permaneceu igual. O que mudou foi o técnico, caiu o Betinho depois de muita corneta, depois de muitos erros, depois de maus resultados, caiu o Betinho. E a diretoria nos surpreendeu, trazendo o nome de Daniel Paulista. A gente especulava no programa anterior que seria um dos nomes ali do círculo de Hernando Rodrigues, mas não foi. Vem um treinador diferente, não tão experiente. E aí, para começar, vamos falar um pouquinho disso. O que você achou, Lucas, da contratação de Daniel Paulista?
Então, Mike, eu achei que foi uma boa aposta, né? O Confiança precisava de uma injeção de ânimo, porque você via que o time estava em declínio, claro, no comando de Betinho. E, de acordo com as tradições de futebol brasileiro, um novo treinador traria esse ânimo que estava necessitando todo o conjunto, né? E Daniel, eu acho que o caderninho de Hernando apresentou novas folhas, né? E trouxe o Daniel Paulista, nos surpreendendo a todos. Eu vejo com bons olhos, por ser um cara novo, né? 36 anos, e um cara vencedor, né? Por onde passou, e muito respeitado em Recife. A gente que acompanhou as redes sociais dele, viu que Diego Souza, Elano e vários torcedores do esporte desejando boa sorte para ele, lamentando por ele estar saindo lá de Recife e vindo aqui para Aracaju. Mas é o que aconteceu durante a semana, né? Ele já decidiu não comandar o time contra o Vitória. Isso eu não gostei muito. Acho que tem que chegar e com o peito aberto para o jogo. Mas ele, foi uma decisão dele, deixou o Geraldo comandar a equipe, ele assistiu das cabines. E o jogo contra o Vitória, Mike, começou de uma maneira terrível, né? Num primeiro minuto, bola alçada na área, o menino que era foi Ed Carlos sobe e faz 1-0 Vitória. Esse que é um dos piores Vitórias que eu já vi na vida. Horrível, inclusive perdeu hoje em casa no Barradão.
Foi eliminado do Campeonato
o
Baiano.
O Flu de Feira.
Eliminado do Campeonato Baiano.
Foi eliminado do Campeonato Baiano. Então, Vitória muito frágil, aquém desse Vitória que tem a melhor campanha de times nordestinos na Série A. Um Vitória muito frágil e o Confiança ficou duas vezes atrás do placar, com muitas dificuldades. Só que aí o que aconteceu nesse jogo quarta-feira, né? O Altemar, que é um lateral zagueiro, que nunca apoia, se machuca e entra Radar. Radar, que foi reserva com Betinho, reserva com Geraldo, inexplicavelmente, dá outra dinâmica pro jogo ali na lateral esquerda. Ele já tinha feito um grande jogo, foi o melhor jogador do Confiança lá no Ariston, em Dores. Aquela derrota trágica que a gente perde o primeiro turno. E Radar entra quarta-feira contra o Vitória e o time do Confiança começa a dominar o jogo e faz o empate com um gol. Quem foi que abriu o placar? Quem empatou pra gente na quarta-feira, Mike?
Quarta-feira foi Gustavinho de pênalti.
Gustavinho de pênalti, isso. Uma bola que Radar encontra Felipe Lima na área e o Felipe Lima ele é atropelado pelo zagueiro do Vitória. Tem uns torcedores do rival, meus amigos, disse que não foi pênalti, mas para mim foi pênalti, porque o cara não é raio-x, ele derruba Felipe Lima e Gustavinho empata o jogo. O Confiança começa a dominar o Vitória completamente, só o que O que acontece? O jogador do Vitória é expulso com o segundo. Então, o Confiança com a faca e o queijo na mão para ganhar o jogo e se manter no G4 do Nordestão, ou voltar ao G4. O Genivaldo, que vem falhando reiteradamente, a gente vai falar sobre isso hoje ainda, que falhou hoje de novo. Ele, como se fosse um goleiro juvenil, um cara que já foi campeão brasileiro, tudo. Ele sai, deixa o gol, depois quando ele volta, cai de bum para tentar fechar o gol e o Andrigo, 2-1. E o Confiança tem que trás e vai empatar com um tirambaço de Felipe Lima, a la CR7, um golaço de falta do Confiança. Mesmo assim, o Dragão sentiu muita falta de um camisa 9. Gustavinho fez um grande jogo na quarta-feira contra o Vitória, conseguindo chegar na linha de fundo algumas vezes e mandando aquela bola para trás, só que não tinha nenhum 9 para complementar e fazer o gol da Vitória. E camisa 9, esse sentido também no empate de hoje, porque fica sem ninguém ali na área. Esse foi um erro da diretoria do Confiança. Quando o Kivel se machucou, já tem mais de mês, a diretoria do Confiança não correu atrás para contratar um 9. Agora parece que Tito também está machucado, vai ficar um mês fora, parece que não joga mais sergipano. E nós só temos até amanhã, segunda. Terça-feira, que é um dia anterior à segunda rodada, que começa na quarta, para fazer uma contratação. Mas contratar quem? O mercado está totalmente abarrotado, está todo mundo jogando, as primeiras fases ainda estão rolando. Então, situação muito complicada do nosso Dragão. Ainda, o pesadelo continua, né? Não foi a chegada de Daniel Paulista que mudou a realidade para o Confiança, né? Eu já acabei de escutar aqui uma entrevista dele na saída do campo. Gostei das falas dele, ele ficou muito chateado, disse que o Confiança precisa de outra pegada em casa e o jogo de hoje, as dificuldades foram imensas. Apesar do Confiança ter aberto 2-0, uns gols foram saindo meio que no acaso, o Confiança não estava dominando o Frei Paulistano, que veio fechadinho, às vezes você via uma linha de 5 na defesa do Frei Paulistano, bem fechadinho, dificultando bastante. Mas aí o jogo começa a se tornar fácil ao acaso, não por causa de uma construção do time do Confiança. A gente faz 2-0, vira o intervalo no 2-0, e aí, Mike, o Confiança vem totalmente irreconhecível pro segundo tempo. Um segundo tempo que só deu o Frei Paulistano e com cenas lamentáveis, viu? O Dragão perdendo o gol embaixo da trave. O Frei também perdeu um gol inacreditável. Quase que a gente sai derrotado do jogo de hoje. É algo lastimável para toda a massa proletária você acompanhar jogadores sem alma, mortos em campo, um preparo físico do time totalmente questionável e jogadores errando tudo. E agora, quarta-feira, contra o Lagarto lá em Pedrinhas, praticamente o Confiança vai dizer para que veio, né? Porque uma eventual derrota para o Lagarto, eles já colocam 5 pontos na frente da gente, faltando 3 jogos, vai ser difícil de tirar.
Exatamente. Sobre o jogo de hoje, eu não achei tão por acaso assim o primeiro gol. O primeiro gol eu tava acompanhando, tava até. Sempre que o jogo parava, tinha alguma falta, eu dava uma tweetada pra galera que segue a gente lá no Twitter. Eu vi o Confiança bem armado até, dentro da expectativa que alguns torcedores do esporte me falaram ao longo da semana de como o Daniel Paulista gosta de fazer o jogo, que é com a bola muito no pé, de pé em pé, tentando buscar a jogada. A gente não viu mais o Bumba Meu Boi que a gente tava vendo com o Betinho, que a gente viu até com o Luizinho Lopes no ano passado. Então o time eram poucos cruzamentos, o time tentava buscar mais a bola no chão, entrar driblando, chutando. Claro que com o time, com as limitações que ele tem, pegando um esquema novo de jogo, tinha alguns erros, principalmente o erro de passe. Então o Flávio estava errando muito passe no início, o Negrete, por incrível que pareça, não estava errando tantos passes assim. Teve no início do jogo, ele deu uma recuada em Ângelo, então Ângelo não subia tanto, então por diversas vezes ele fazia uma linha de 3 junto com João Vitor e Anderson, então isso acabou com as descidas do Frei Paulistano. Então eu acho que Confiança se impôs no primeiro tempo, não teve grandes chances, mas também não sofreu muito, sofreu um pouquinho ali nos 5, 10 minutos iniciais e depois com esse recuo de Ângelo, deu uma segurada. O Frei Paulistano praticamente não atacou o gol do Genival depois disso. E o time acabou fazendo 1-0 de pênalti. Eu não vi o pênalti, eu estava do outro lado. Mas até eu vi na volta para casa um diretor de futebol do Frei Paulistano contestando. Eu não sei se foi pênalti ou não, mas enfim. Foi uma boa jogada.
A bola bate na mão do zagueiro do Frei Paulistano, pô. Foi pênalti. Ele assume o risco de estar com o braço aberto.
Exatamente. Então, e aí, o problema que eu vi no jogo de hoje foi o segundo tempo. Segundo tempo onde o Frei Paulistano, sabendo e fazendo o papel dele, sabendo de um campeonato de tiro curto, perder de 1-0, 2-0, 3-0, ou... não faz a menor diferença. Então ele teve que ir pra cima. Ele foi pra cima. E aí o Confiança aceitou esse jogo franco que o Frei Paulistano propôs. Era aquele assim, era a hora do Confiança manter o mesmo estilo de jogo. Principalmente depois do 2-0. Que foi esse foi bem no acaso. Foi um gol de cabeça de Daniel Vila. Um apagão ali da zaga do Frei Paulistano. Daniel Vila o quê?
Não, mas o cruzamento de radar. O cruzamento de radar foi primoroso, né? Sim, ele bate aquela bola saindo da defesa, do Frei Paulista, tirando da defesa, e Vila cabeceia sem subir, né? Então teve essa qualidade de radar, né?
Então, nesse momento, era o momento que eu esperava que o Confiança bota a bola no chão, acalme o jogo e controle o jogo. Não aceite o ritmo imposto pelo Frei Paulistano. Isso foi um absurdo e talvez isso venha. Aí eu não... Enfim, é difícil dizer que o jogador não quis isso, o jogador não quis aquilo. E aí talvez seja a minha maior crítica à contratação de Daniel Paulista. Foi uma contratação que, no geral, eu gostei. Mas quando eu escrevi o perfil dele para o site Dragão de Aracaju, eu vi que eu fiz a conta, ele não dirigiu nem 50 partidas à beira do gramado. Ele não ficou muito tempo como técnico definitivo do Sport. A maior parte dos jogos que ele fez pelo Sport foi como interino. Depois ele dirigiu Boa por 9 jogos e por desacordos lá em questão de gestão de futebol, não sei exatamente o que, ele pediu para sair. Então ele foi muito poucos jogos à frente do time, e ali, talvez a inexperiência pegou um pouquinho hoje. Porque naquele momento, dele pedir para o time segurar, pô. Tava Negrete tava subindo ao ataque, Rafael Vila poderia voltar e fazer a função de volante, que ele não consegue desempenhar uma boa função como meia, como ele foi escalado hoje, e ele tava lá quase de ponta esquerda, de ponta direita. Fala, Lucas.
Então, eu acho que o foco não é em Daniel Paulista. Eu achei ele até ousado quando ele... Eu gosto de caras assim, com personalidade. Quando ele viu que o Jonathan não tava pra jogo, passando o pé por cima da bola, tal, firulando, ele veio, tirou o Jonathan no primeiro tempo mesmo. Eu acho que ele já mostrou autoridade ali.
Exato.
Eu achei ele até um pouco arrojado quando ele vem, pega um menino da base. Isso aí é pra mandar o Amilcar de volta pro Rio de Janeiro, né? Que ele vem, pega um Rafa Marques, da base do Confiança, que quase ninguém da torcida do Confiança conhece o Rafa. O menino entra, eu acho que ele gostou do menino no treino, botou o menino no jogo, o menino estreando no jogo oficial, dentro da torcida, o menino visivelmente nervoso, começa a errar tudo, inclusive o nosso terceiro gol, que era pra ele fazer. Ítalo cruza a bola, dá um lançamento pra Vila, Vila entra e fala assim, faça o gol, meu filho. Ele faz o mais difícil, ele tira a bola, ele bate tão embaixo da bola que ele tira do gol. Então, eu acho que a questão é o jogador mesmo. Um goleiro como o Genivaldo, um cara experiente, velho, vem falhando muito, velho, muito. Primeiro gol do Frei, a zaga atrasa a bola pra ele, ele em vez de estourar pra frente, ele manda pra uma lateral, e da lateral é que sai o gol do Frei, um gol chorado. Eu acho que a torcida tá pedindo, e eu concordo, o Genivaldo tem que ir pro banco, e se o Confiança quiser alguma coisa ainda nesse campeonato, o Jean tem que assumir ser nosso guarda-redes ali, e outras mudanças têm que acontecer, porque... Mas ao mesmo tempo, você vê que Daniel chegou agora, tá botando os meninos da base pra jogar, pô. Entrou. Quem entrou no jogo? Rafa Marques e o Juan. São dois meninos da base. Então o cara já tá ali, o que ele viu, ele já não gostou. Então talvez esse elenco que a gente tava no início da temporada elogiando, foi por água abaixo. Não funcionou, não tem peça, ninguém funciona. Os caras estão muito mal tecnicamente, fisicamente. Você vê Ângelo. Tudo bem que ele ficou um pouco isolado ali na direita. Você vê que o Confiança é um time caolho, né? Ele é hipertrofiado na esquerda, com radar ali, com o Ítalo, todo mundo caindo ali para a esquerda para apoiar radar. E aí o Confiança gira a bola de uma maneira muito lenta, né? Quando a bola chega lá na direita com o Ângelo, ele tá sozinho, não tem o que fazer. Aí volta pro zagueiros, a bola fica os zagueiros tocando a bola um pro outro, é um time sem meio de campo. Júnior Timbó é a pior contratação que eu já vi na minha vida, pô. Um cara que enganou legal, não é um meia, tá errando tudo. Ele entrou quarta-feira contra o Vitória, errou tudo. Ele hoje, piorou, ele errou tudo de novo.
O time sem ele tava prestes a fazer o gol. Sim, desculpa interromper, mas
rapaz,
assim,
contra o Vitória... É uma coisa terrível. Júnior Timbó é terrível. O cara erra tudo, pô. Então a situação do Confiança, Mike, é muito complicada. E se o Dragão ainda quiser alguma coisa nesse campeonato, tem que vencer o Lagarto, que é o time que tá invicto aí, não perdeu pra ninguém, venceu o Itabaiana ontem, e no campo de Pedrinhas, que é um campo reduzido. Se o Confiança quiser alguma coisa nesse campeonato, tem que vencer o Lagarto quarta-feira, pô. E pra isso, tem que fazer algumas alterações. Com o que tem, né? Que é pouco, né? É você botar Genivaldo no banco, vir com o Jean, lateral esquerda é Radar mesmo, e Ângelo na direita, não tem como, tem coisa melhor mesmo. E você manter Anderson e o João Vitor, né? Já que o João Paulo e o Simon estão machucados. Eu tô com você também, a gente conhece Vila. O Vila tem que vir para segundo volante. É ali que ele rende mais. Eu manteria o Vila e o Negrete na cabeça de área. E aí, meu filho, do meio para frente é que é o problema do Confiança, porque não tem jogador. Hoje, quando o Ítalo entrou, ele começa a enfiar mais bola no ataque, mas aí o Gustavinho não repetiu a atuação que ele fez na quarta-feira, como o Flávio também, foi bem na quarta contra o Vitória, e hoje foi uma negação, errando muito espaço, como você também evidenciou. E Ítalo também, como ele fica sobrecarregado, tudo é com ele, toda jogada de ataque tem que partir dele, Ítalo também começa errado, porque é o tempo todo ele, não tem ninguém para dividir com ele, já que o Júnior Timbó não consegue fazer isso, entendeu? É uma situação muito complicada do Confiança. Eu acho que estão sem perspectivas, viu, Mike?
Sim, sim. Júnior Timbó, como eu falei anteriormente, ele piorou o jogo contra o Vitória. O time estava muito bem, pressionando o Vitória. Depois que ele entrou, o time parou de atacar o Vitória. E hoje, eu não sei o que foi que... A função que ele tentou cumprir ali mais como atacante devia ser a de Ítalo. Ele devia voltar para trás pra tentar armar essa jogada, porque ele não tem... ele não fez nada, ele não chutou, ele não tem a velocidade que Ítalo tem. Enfim, foi... Hoje ele tava completamente fora de posição. E aí a gente também tem... A gente esperava mais da nossa dupla de zaga reserva. Acho que Anderson, ainda que ele não fez nenhum lance comprometedor, mas claramente a zaga não tá com a mesma segurança que tinha quando era Simon e João Paulo. Eu espero muito que pelo menos um deles já esteja apto para quarta, porque assim, quando eles se machucaram, foi o Confiança que vinha tomando muito poucos gols na temporada, tá tomando 2 gols em média todo jogo.
Realmente.
Não dá pra tirar, bota só nas costas de Genivaldo e tirar também na nossa dupla de zaga. Tem que ser mais seguros, mais rápidos, perde muito tempo da bola. Hoje mesmo teve, acho que foi o segundo gol do Frei Paulistano. João Vitor atrasou na hora de dar o bote. Enfim, a gente tá precisando que a gente perdeu por lesão os nossos atacantes e os nossos defensores. Aí ficou muito complicado pra essa temporada agora, do jeito que tá caminhando, né? Então, enfim, espero.
Não, a situação é complicadíssima. O hexagonal, tiro curtíssimo. E quarta-feira a gente já tem uma resposta aí. Se o Confiança sair derrotado, esperamos que não, né? Vamos ver se o Dragão ressurge das cinzas, como sempre faz, e baixar um pouco a bola do Lagarto, vencendo o Lagarto lá. Mas se a gente não conseguir, praticamente acabou o hexagonal pra gente, pô.
Exatamente. Bem, então...
E daqui a pouco vem Série C, né, Mike? E nosso time tá muito frágil mesmo. E você não vê a diretoria se movendo.
Não só
nosso time complicado. Tá muito frágil, a situação do tá muito complicada.
Esse ano, pelo menos nesse momento da temporada, os nossos adversários estão muito bem. Então, tanto em termos de finanças, como em questão de... no campeonato, enfim. Você vê o ABC aí, passando já de 2 fases da Copa do Brasil, Santa Cruz indo bem no Pernambucano, Botafogo da Paraíba, assim, talvez com um pouco de exagero meu, mas com o melhor futebol da Copa do Nordeste até o momento. Então assim, vai ser uma
série
bem complicada, mais complicada do que eu imaginava. Até falei que achei que seria uma Série C mais tranquila esse ano, mas não. Talvez quem tá na mesma draga que a gente é o Sampaio. Mas a gente sabe que o Sampaio tem tradição, tem camisa, tem grana para reinvestir e conseguir melhorar a coisa aí. Então,
É, infelizmente a gente vai lutar para se manter, viu? É complicado a situação do Confiança, meu irmão, e ainda mais depois de hoje, que o Confiança teve tudo, Mike, para golear o Frei Paulistano, porque conseguiu fazer os 2-0, quando o time voltou do intervalo, voltou desligado. Inacreditável o que aconteceu hoje.
Esse é o problema desse time, cara. Eu não sei se é desligado, se é um time que, por aquele início bom da temporada, ou por olhar o Confiança e a sua estrutura frente aos outros, não sei se bate uma soberba, até porque muitos deles já passaram por grandes times do futebol brasileiro. Não sei se tem essa soberba, ou que diabo acontece que o time simplesmente caga pro jogo, assim, perdão da expressão.
Exato.
Enfim, difícil.
E quando toma um gol, desmonta, né?
Exatamente. A gente achando que o problema era Betinho. Tudo bem que ainda não vou botar muitas coisas na conta de Daniel Paulista, mas algo tem que ser feito urgente, ainda que seja pragmático, ainda que seja vamos com tudo pra quarta-feira, e se não der quarta-feira, já esquece esse campeonato de Sergipano e começa a montar o time pra Série C.
Porque uma coisa que eu tenho pra falar só de Daniel foi ele ter colocado o menino da base num jogo como esse. Eu acho que se ele tivesse escolhido outro jogador, até mesmo o Amilcar, que já jogou, acho que a gente conseguiria ter feito o terceiro gol e garantido a vitória, entendeu? Porque o menino da base, ele errou com tudo e a torcida começou a ficar impaciente com ele. Foi uma situação muito constrangedora.
Exatamente. Mas enfim, é porque, cara, deixa pra lá esse jogo, porque se foram tantos erros, teve aquela bola na trave no finalzinho, que foi por um quase nada que a gente não ganha o jogo.
Pô, impressionante ali.
Mas enfim, então o próximo jogo vai ser contra o Lagarto, lá em Pedrinhas. Deixa eu confirmar aqui o horário.
3:30
da tarde, né? Então aquele jogo, aquele horário horroroso, né? Que vamos...
Com certeza vai estar lotado o campo. Tem transmissão da TV Lagarto, que eles têm até uma boa transmissão.
Isso.
Parece que Diego Costa comprou os equipamentos da TV e tal.
Uhum.
Então, boa, é isso. É o jogo do ano hoje, Confiança, entendeu?
Porque... De novo, né? Toda rodada tem um jogo do ano.
Que é o que nos resta, né? Confiança, imagina o Confiança não chegar na final do Sergipano, né? Dragão, que é o único time que tem série aqui nesse estado, tudo, que fez um esforço para contratar jogadores que a gente já conhece, né? Como o João Paulo, como o Simon, trouxemos o Negrete, trouxemos o Timbó, Felipe Lima, e tá se tornando, hoje mesmo eu vi a torcida do Confiança saindo totalmente desanimada do Batistão, dizendo que esse time não vai para lugar nenhum. Essa foi a frase que eu mais escutei hoje na saída do Batistão.
Mas com razão, né? A gente vê, olhando essas últimas atuações, principalmente o dia de hoje, a atuação de hoje, porque contra o Lagarto você poderia dizer, não, Lagarto é um time bom, o time tá treinando há muito tempo. Contra o Fortaleza foi um time misto, pegar um time de Série A. Contra o Dourense, culparam o gramado. Aí veio o Vitória tem tradição, mesmo estando ruim, mas e hoje? A gente enfrentou o Frei Paulistano. O Frei Paulistano se classificou para o hexagonal no último minuto do jogo contra o Itabaiana na rodada anterior. Então não tem justificativa. Hoje estava no gramado bom, o time completo. Claro, tinha seus desfalques, mas enfim, não tinha desculpa nenhuma para acontecer o que aconteceu. Então o que a gente... Na verdade, a gente vai mais na esperança, na torcida, para que algo aconteça, do que propriamente em uma certeza, em algum pensamento tático para essa partida agora contra o Lagarto, na próxima quarta-feira.
É isso que eu ia falar agora, você lembrou. Agora o torcedor proletário tem que se pegar nessa mística do Confiança, de coisas difíceis, entendeu? Porque o que aconteceu com a nossa ascensão para a Série C, nossa ascensão no ranking da CBF? A massa proletária foi se sentindo realmente o clube mais estruturado do estado, aquele dever de vencer e atropelar aqui no estado, coisa que não está acontecendo. Então a gente vai ter que voltar para aquela nossa mística antiga do difícil, da dificuldade, e nesse jogo improvável, a improvável vitória do Confiança contra o Lagarto, né? Que situação estamos, né? Com o Lagarto em Pedrinhas, vim, né, desse passado do Confiança de grandes jogos, de vencer na dificuldade. É isso que restou para o torcedor proletário.
Exatamente. Então, É, hoje a gente estava com outro planejamento pro programa, mas aconteceu alguns imprevistos com outras pessoas da bancada. Então hoje vai ser um programa mais curto, não vai ter o tema principal, mas a gente espera que da próxima vez a gente tenhamos bancada mais cheia, vitórias para comemorar, porque também a gente já tá cansando aqui de todo domingo se reunir para lamentar.
Essa lástima, né?
Mais uma péssima atuação do Confiança, enfim. É uma pena aí que a gente não tem uma semana cheia de treinamento. A gente já sai de hoje pra quarta-feira à tarde, no calor do Agreste Sergipano, pra mais uma batalha contra o Lagarto. Mas é assim mesmo, né? Depois disso, ainda temos CRB no sábado, ou seja, vai ser uma semana decisiva aí para as pretensões de Confiança na temporada. Ou a gente consegue duas vitórias e retoma a vida, ou enfim, juntar mais uma vez os cacos dos cacos e planejar a Série C. É isso, Lucas. Deixa aí sua despedida pra galera.
É, um abraço aí pra todos, né? Que Deus ilumine aí o Daniel Paulista, recém-chegado aí, né? Eu acho que ele tem que tentar montar o time na simplicidade, 4-4-2, ver quem minimamente quer jogar e ir pra jogo, e vamos ver se a gente vence o Lagarto quarta-feira. Um abraço a todos, saudações proletárias.
Valeu, galera. Então, também é isso. Espero que Daniel Paulista consiga extrair alguma coisa de boa desse jogo. Como eu falei na minha análise, eu vi o primeiro tempo algumas coisas interessantes, que ele segure aquele ímpeto ali, principalmente no segundo tempo, que o time não entre na loucura de querer todo mundo subir de qualquer jeito, enfim, e deixar o time muito desguarnecido. Não dá para um time que entrou com 3 volantes perder o meio campo como a gente perdeu hoje no segundo tempo. Então é isso que a gente espera, galera. Valeu pela audiência, muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui!